Hoje é o Dia Mundial da Educação, mas tem o que se comemorar? No Paraná estamos vivendo um impasse, um embate entre os professores da rede pública estadual e o governo do estado. A educação é sempre um tema de elogio ou de crítica, a crise da educação é quase um consenso, mas como nós podemos avaliar a educação eficiente? O que falta para essa educação eficiente? Conversamos agora com o mestre em educação pela PUC, São Paulo, e doutor em educação pela Unicamp, professor da UEM desde 1995. Conversa agora com Luiz Faria. Professor Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, a gente tem o que comemorar, o que nós estamos vivendo é meio que crônico. A educação no Brasil tem muito pouco a se comemorar no dia dela.
Olha, você sempre fazendo perguntas difíceis, né, Gilson? Mas vamos lá. Bom, acho que a gente pode responder positivamente às tuas duas afirmações. Por um lado, nós estamos em situação difícil, mas por outro lado, a gente tem o que comemorar, sim.
Então nós temos uma educação melhor do que nós tínhamos, mas ainda falta muito, é isso?
Nós tínhamos, por exemplo, para a gente qualificar e especificar o que a gente fala, vamos pegar alguns dados. Nos últimos 15 a 20 anos, tá? O investimento em educação como porcentagem do PIB evoluiu positivamente. E evoluiu positivamente tanto no que diz respeito a investimento no nível superior quanto quanto na educação básica, sendo que o aumento do investimento na educação básica foi mais forte do que o aumento do investimento na educação superior. Então, um dado importante. Nós temos o ensino fundamental praticamente universalizado. A matrícula no ensino médio aumentou. Uma porcentagem muito maior hoje de crianças de 4 a 6 anos frequenta a escola comparado aos 15 anos passados, né? Comparado a 15 anos passados. Então, vários indicadores melhoraram, né? Os alunos não precisam mais comprar livro, a merenda, apoio a transporte escolar, a porcentagem de professores com curso superior aumentou muito. Todas essas coisas melhoraram. Então, desse ponto de vista, nós temos o que comemorar. Mas qual é o problema? O problema é que agora em 2015 vai fazer 20 anos, ou vão fazer 20 anos, que nós temos um indicador muito claro da quantidade de conhecimento acumulado por ano de escolaridade no sistema de avaliação da educação básica. E esses dados informam que apesar de todos esses fatores que eu citei antes terem evoluído positivamente, o fator aprendizado não evoluiu positivamente.
Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que nós podemos entender essa contradição? Eu tenho mais alunos na escola, aumentou o número de estabelecimentos de ensino, os professores têm mais formação acadêmica, mas o conteúdo, o conhecimento efetivo, ele não atinge o seu objetivo. Como é que eu posso entender isso?
Então, aí é que a gente precisa começar a fazer um esforço maior para tentar entender por que entre aqueles fatores que a inteligência educacional universitária brasileira indicou, né, que sendo implementados, eles melhorando, a qualidade da educação melhoraria, quer dizer, por que esses fatores melhoraram e os dados indicam que a educação, né, medida objetivamente em testes, não melhorou. Isso significa que a gente tem ou que reformular essa lista de fatores cujo impacto positivo na qualidade da educação era previsto e não se confirmou, ou então nós temos que acrescentar alguns fatores. Eu selecionaria o seguinte, dois importantes. Nós precisamos olhar um pouco mais para o lado da instrução. E dentro do lado da instrução, nós precisamos olhar com mais atenção o ensino das habilidades básicas, ler, escrever, contar. Essa era uma primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa rever aquele conjunto de crenças que os educadores brasileiros ou nos quais os educadores brasileiros apostaram nos últimos 20 anos. Eu estou me referindo, sobretudo, às concepções, às abordagens que eles chamam, que os educadores chamam, baseada no modelo aprendizagem, né? No paradigma da aprendizagem. E as evidências todas mostram que uma abordagem baseada no paradigma do ensino produz melhores resultados.
Professor, eu queria que o senhor diferenciasse para o nosso ouvinte, até porque eu considero que isso é importante, essa diferença de um método constituído em cima da aprendizagem e o outro constituído em cima do ensino. Como é que a gente pode diferenciar para o nosso ouvinte entender essas duas concepções sobre educação?
Então, a primeira coisa eu quero lembrar, quer dizer, a gente precisa dar foco na instrução, tá? Segundo lugar, dentro desse foco da instrução, a gente precisa privilegiar as habilidades básicas, ler, escrever, contar, né? Agora entramos para um terceiro ponto, que é a questão da diferenciação entre o paradigma da aprendizagem e o paradigma do ensino, né? Todos os conhecimentos, todos os achados nos últimos 30 anos, né, decorrente da análise da pesquisa educacional, mostram que, como eu disse, uma abordagem da instrução baseada no paradigma do ensino produz melhores resultados. O que vem a ser isso? Nos últimos 30, 40 anos, nós temos dado muito crédito às políticas educacionais, fazem isso, as práticas pedagógicas fazem isso, as diretrizes curriculares fazem isso. Temos dado muito crédito à ideia de que é preciso colocar o aluno no centro do processo e é preciso ensinar, mais do que conteúdo, habilidades de resolução de problemas e de pensamento crítico. É isso que eu chamo de modelo de paradigma da aprendizagem. O paradigma do ensino é aquele que mostra claramente que o aprendizado é feito a partir da instrução explícita, na qual o professor tem um papel preponderante, que parte, né, de habilidades simples para habilidades complexas e do fácil para o difícil. E que tudo isso é feito com base numa prática guiada pelo professor e em bastante exercício. Então, não sei se eu me fiz claro. Então, isso é o paradigma do ensino.
Bom, porque a gente percebe...
Eu vou repetir. Uhum. Os achados de pesquisa científica que usam metodologia experimental, ou seja, as evidências mais críveis a respeito de pesquisa educacional, mostram que organizar as diretrizes curriculares, as práticas pedagógicas, os currículos de ensino, com base no paradigma do ensino, produz melhores resultados em termos de aprendizagem do que organizar todas essas coisas com base no modelo de aprendizagem. Ou seja, muito preocupado com o pensamento crítico do aluno, com a vivência existencial do aluno e assim sucessivamente.
Bom, nós temos hoje, pelo que o senhor coloca, uma tendência muito maior em focar na aprendizagem, colocar o aluno no centro, desenvolver esse senso crítico nele, dar a ele essa habilidade de observar a sociedade e criticá-la. Isso não gera um vazio? Porque efetivamente o senso crítico tem que vir acompanhado de conteúdo e capacidade de trabalhar com a ciência de forma objetiva?
Eu respondo positivamente a tua pergunta, eu digo sim. Até porque, vou repetir, nos achados de pesquisa educacional nos últimos 30 anos, e aí eu estou me referindo às pesquisas educacionais que são feitas com a metodologia que é considerada padrão ouro, por exemplo, para produzir achados na medicina ou na agricultura. Tá? Não nos acusem aqui de estar querendo aplicar em educação procedimentos de pesquisa que são procedimentos da agricultura, porque o objeto de conhecimento na agricultura não tem nada a ver com o objeto do conhecimento na educação. Eu citei somente a agricultura, eu citei também a medicina. E ninguém pode dizer que o objeto do conhecimento na medicina seja muito mais complexo do que o objeto do conhecimento na educação. Faço esses esclarecimentos para reforçar a ideia de que as pesquisas, ou melhor, os achados de pesquisa educacional conduzida, com base em metodologias de pesquisa que são padrão ouro, que rendem todos esses achados, por exemplo, no campo da medicina, mostram claramente que isso que você perguntou, quer dizer, assoberbar as crianças e os adolescentes com preocupações críticas, com resolução de problemas, com aprendizado contextualizado, né, antes deles terem muito bem, firmemente estabelecido os conhecimentos básicos, acaba criando uma confusão generalizada e diminuindo o desempenho da aprendizagem.
Professor, para fechar essa nossa conversa, e aí eu quero voltar àquela nossa primeira questão, a gente tem aí um vazio. O senhor colocou dados de que aumenta o número de professores qualificados, nós temos o maior número de matrículas no ensino médio, nós temos mais investimentos proporcionalmente do PIB na educação, mas nós temos uma capacidade de instrumentalização de conhecimentos básicos menores. Nós estamos formando profissionais de forma equivocada, pelo que eu observei do que o senhor fala, aparentemente. Nós precisamos rever a formação do professor? Nós precisamos rever os currículos estabelecidos nas instituições educacionais? Aonde que partiríamos para ter uma educação mais eficiente na instrumentalização do conhecimento e, ao mesmo tempo, uma pessoa que se posicione de forma com o conteúdo melhor e mais produtivo, vamos dizer assim, na nossa sociedade?
Novamente, eu respondo afirmativamente à sua pergunta. Sim, precisamos rever. Precisamos fazer uma revisão aprofundada, extensiva, completa desse processo de formação de professores. Né? Isso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é preciso também que essa informação que eu dei comece a ser mais divulgada e mais conhecida pela população para que os passos em direção às mudanças necessárias sejam dadas. Eu falei da informação que eu apresentei. Volto a afirmar, os achados de pesquisa científica sobre a produtividade do ensino nos últimos 30, 40 anos mostram claramente que ensinar, né, do simples para o complexo, do fácil para o difícil, a partir das habilidades básicas, em práticas guiadas pelo professor, produz mais desempenho. E o problema é que a sociedade brasileira, e mesmo os educadores brasileiros, aderiram de uma forma, eu diria, até acrítica a essa ideologia do paradigma, né, baseado na aprendizagem, que coloca o aluno e em seus interesses, as suas vontades, a sua inclinação de participação no centro, né? Os educadores aderiram a isso, a sociedade brasileira aderiu a isso, a imprensa aderiu a isso, então fica muito difícil a gente furar a barreira para apresentar as evidências científicas a respeito de quais são as pedagogias eficazes e quais são as pedagogias ineficazes. E a partir disso, discutir seriamente uma modificação dos currículos, dos programas, das diretrizes curriculares e da formação de professores.
Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu queria fazer uma consideração. Aí a consideração é por minha conta e risco. Tá? Nós temos então uma formação de profissionais que estão partindo do complexo, da crítica, que deve-se ter complexidade para fazer, e esquecendo das bases fundamentais, que é a capacidade de instrução ou de domínio de um conhecimento fundamental para se crescer, se ampliar, até se poder fazer uma crítica. Nós temos um certo doutrinamento que, no fundo, cria um ser humano aparentemente crítico, mas no fundo vazio.
Temos, sim. Mas isso não é o problema, do meu ponto de vista também, talvez o problema maior. Isso tem grandes impactos, mas que podem ser discutidos à parte, né? Porque esse processo de, vamos dizer assim, entre aspas, doutrinação, né? Ele pode acontecer, ele é natural na sociedade, né? Os meios de comunicação são amplos, são diversos, tem um poder forte de formação, né, de ideias, de inclinações, de valores e tal. Né? Depois tem a família também, aí tem os grupos sociais. O meu ponto, central é a dificuldade que a gente tem hoje, e eu estou falando da dificuldade porque esse ponto de vista que eu expus aqui não é majoritário dentro da academia, uma academia que eu integro, ele não é majoritário, né? Mas a dificuldade tem sido, do meu ponto de vista, isso. A instrução, a capacidade de aprendizado que um sistema de ensino gera no nosso país tem diminuído, e é muito, ou então é muito baixo. Por quê? Porque o equacionamento da prática instrucional, né? Os currículos, os programas, a formação de professores estão dominados por uma concepção, né, que faz com que todo mundo se encaminhe para práticas pedagógicas ineficazes. As evidências científicas são muito claras em relação a isso. E os dados não nos deixam mentir. Quando a gente faz a aferição objetiva do naipe de competências cognitivas acrescentados por ano de escolaridade no Brasil, seja por intermédio dos testes do SAEB, seja por intermédio dos testes do PISA, a informação é de que o aprendizado é muito baixo e cresce muito lentamente.
Professor Luiz Faria, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Por nada, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade de me dirigir às pessoas, ao público, talvez pais, mesmo professores, né, para que a gente possa colocar esse grãozinho aí de... nessa pulga atrás da orelha das pessoas, para que a gente possa realmente começar a observar com mais profundidade essa questão.
Nós é que agradecemos, professor. Conversei com Luiz Faria, mestre em educação pela PUC São Paulo e doutor em educação pela Unicamp e professor da Universidade Estadual de Maringá. Nós falamos hoje, no Dia Mundial da Educação, sobre o educador. E o professor Luiz Faria foi claro, nós temos uma educação hoje que valoriza mais o aprendizado do que o ensino, falta capacidade de instrumentalização nas chamadas ciências básicas, nos conhecimentos básicos, português e matemática. E para o professor Luiz Faria, a falta desse conhecimento básico não pode ser resolvida somente com o ensino crítico. Discutir a complexidade sem discutir o básico. Tem que partir do simples para o complexo. Ou seja, tem muita gente por aí educando como se fosse decorar uma casa, sem pensar que para se decorar uma casa tem que se construir a fundação dela.